Tesouros, uma viagem pelo património do centro do país. Tesouros, monumentos, castelos, aldeias históricas, sítios desconhecidos. Tesouros, um programa de Álvaro Coimbra.
Reza a história que antes de ser conquistada pelos romanos no século II a.C., Conímbriga já era habitada na Idade do Ferro. O próprio topónimo, que significa um lugar alto e rochoso, é de origem celta. A cidade atingiu seu esplendor na época do Imperador Augusto. Tinha um fórum, termas e um conjunto de edifícios de linhas elegantes. A ameaça dos povos bárbaros concretizou-se em 468, quando a cidade caiu aos pés dos suevos. A partir daí, entrou em declínio e perdeu interesse económico e estratégico. Caída no esquecimento, Conímbriga volta a ser falada nas primeiras décadas do século passado, quando o Estado português adquire os primeiros terrenos. Nas décadas seguintes fazem-se obras de reconstituição das ruínas e em 1962 é criado um museu. O campo arqueológico tem uma extensão calculada em 20 hectares, mas apenas 7 são visitáveis. Recentemente, foram feitas algumas intervenções nas ruínas e no Museu Monográfico, explica o diretor Vítor Dias.
A muralha do Baixo Império foi restaurada recentemente, já está concluída essa parte e de facto foi um trabalho bastante importante, até porque pontualmente poderia haver aqui já situações que poderiam fazer perigar alguns visitantes, mas acima de tudo é uma obra que é importante para precisamente podermos perpetuar o legado que temos aqui em termos de estrutura física. Em relação ao museu e à exposição, foram acrescentadas 50 unidades, 50 peças, 50 novos elementos à exposição, que no fundo acabam por completar e abordar a abordagem museográfica de forma mais completa.
A velocidade das escavações não tem sido a desejada e, apesar das preocupações com a preservação, José Ruivo, antigo diretor do museu e arqueólogo, defende a urgência em avançar com a exploração da área onde se situa o anfiteatro, um edifício raro que, segundo os estudos, se encontra quase intacto.
A equipa, ao longo dos tempos, a instituição sempre teve esta preocupação, porque escavar é destruir. Mas é aquilo que é mais fácil fazer, porque o mais complicado é preservar. E, portanto, temos que ter essa noção que cada vez que escavamos um espaço, um edifício, um monumento, no fundo estamos a retirá-lo do contexto em que ele está há 1500, há 1700, há 2000 anos, estamos a expô-lo aos agentes, estamos a expô-lo à chuva, ao vento, ao sol, e portanto estamos no fundo a contribuir para que lenta e gradualmente aquilo que esteve estabilizado debaixo da terra durante 2 milénios quase, se vá progressivamente vá perdendo características e se vá progressivamente degradando.
Mas entretanto também se aperfeiçoaram as técnicas, não é? De conservação e de escavação.
Sim, mas isso são outras questões. E nós hoje temos cada vez mais, há condições para, se quase sem se escavar, saber o que é que está debaixo de terra. E, aliás, isso é um dos projetos futuros, seguramente, do museu. É uma intenção que nós já há muitos anos acalentamos, uma esperança que temos de podermos, por meios não intrusivos, portanto, através dos métodos do georradar, portanto, outros métodos de prospeção geofísica, conseguirmos saber o que é que está debaixo de terra. E isso permitir-nos-ia, por um lado, fazer imediatamente uma maquete da cidade, não é? Reconstituir uma planta quase integral da cidade. Isso por um lado. E por outro lado, permitia-nos também selecionar, se calhar, áreas específicas onde poderíamos intervir, não é? Do ponto de vista arqueológico. Portanto, ou seja, se calhar poderíamos centrar, definir algumas prioridades num ou noutro tipo de edifício que represente uma realidade que ainda não é conhecida arqueologicamente na cidade. Não sei se me estou a explicar bem. Isto é muito simples. É pensarmos que nós, por exemplo, monumentos públicos, já temos escavado, por exemplo, o Fórum, temos escavadas as grandes termas do Sul, monumentos privados, casas privadas, temos vários tipos de domos escavadas.
Por exemplo, o anfiteatro ainda está escondido, não é?
Os monumentos de espetáculos, temos o anfiteatro que está por escavar, conhecemos a planta já do anfiteatro, mas não está visível, e era de facto, esse era talvez neste momento um dos monumentos que urgiria, no qual urgiria, digamos assim, centrarmos os nossos esforços. Começámos este ano uma campanha de escavações no Vale do Anfiteatro para começarmos a fazer também um diagnóstico, uma avaliação do potencial arqueológico daquela zona, para ver como é que no futuro podemos orientar os nossos esforços.
Existe essa curiosidade, não existe?
Evidentemente, e não é só por aí. É que o anfiteatro de Conímbriga seria, e é, realisticamente, descontando o anfiteatro da Bobadela, Oliveira do Hospital, é possivelmente o único anfiteatro em Portugal, para além do da Bobadela, como disse, e já está escavado, que pode ser escavado integralmente ou quase integralmente. Portanto, conhecemos outros anfiteatros noutras cidades romanas, a existência deles, mas só podem ser escavados, ou conhecemos por fontes indiretas, ou só podem ser escavados muito, de uma forma muito parcial.
Para prosseguir e acelerar as escavações, o diretor Vítor Dias desafiou a Universidade de Coimbra e a comunidade científica a juntar-se a este trabalho inacabado.
Acima de tudo porque não só a nossa unidade orgânica, mas também outros museus têm de facto um corpo e os recursos humanos relativamente envelhecidos, e acredito que isso é uma forma de motivar não só internamente a equipa, como também trazer novos elementos e uma forma e uma abordagem distinta de ver os museus e a museografia.
Como é que vai tentar concretizar esse objetivo? Já fez contactos com a Universidade?
Sim, de facto já aconteceram, inclusivamente já tivemos aqui uma escavação em junho, julho, do professor doutor Ricardo Costeira da Silva, com alunos da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras, e o objetivo é precisamente motivar as novas gerações para termos aqui um encontro geracional que sirva de estímulo a ambas as gerações. Esses trabalhos pretendem ser continuados para o ano, e o objetivo é de facto irmos no sentido do Vale Norte, que é um diagnóstico que já foi feito há longo tempo e é uma ambição antiga da Casa, podermos, de certo modo, aproximarmos-nos do espaço que é e que estará onde está identificado o anfiteatro.
A área que está no subsolo é maior do que o que está à vista, não é?
Muito, muito maior. De facto, gostava de reforçar que nós estamos num campo arqueológico e numa reserva arqueológica, e de facto temos 20 hectares de cidade antiga expectável e apenas 4 hectares escavados e 7 visitáveis. Portanto, isto dá uma dimensão do trabalho que tem que ser feito, que não tem que ser apressado. Há o benefício de podermos metodologicamente evoluir e beneficiar disso, portanto, as novas gerações poderem escavar com novas tecnologias também e com novas abordagens. De qualquer modo, é um sítio, pela sua dimensão e pela sua importância, extremamente difícil de gerir, até pelo espaço e pelos recursos humanos, e essa combinação difícil de fazer.
Um dos conjuntos que desperta mais curiosidade é o anfiteatro, que há pouco referiu e que continua escondido, digamos assim. Não há curiosidade dos arqueólogos em tentar o mais rápido possível colocá-lo à vista?
Muita, muita. Mas de facto há que registar e tentar exercitar aqui um equilíbrio difícil entre o escavar e depois termos meios para o preservar convenientemente e o apresentar ao público com dignidade. Portanto, é esse equilíbrio difícil. E, de facto, como se pode ver aqui, nós temos muitas estruturas arqueológicas que já estão expostas aos agentes erosivos há muitas décadas, há 70 e 80 anos, e, de facto, temos que perspectivar que, ao irmos para o anfiteatro, vamos ter a mesma dificuldade, e é uma escala também grande, portanto, temos que ter noção que equilibrar e fazer esse equilíbrio para termos os meios para escavar, mas também para depois investigar e musealizar o sítio com a qualidade que ele merece.
Desengane-se quem acha que Conímbriga é sinónimo de ruínas romanas. Durante várias campanhas, diz José Ruivo, foram encontrados vestígios importantes dos povos bárbaros.
Na época suéfica e visigótica existem vestígios arquitetónicos, sobretudo elementos escultóricos, capitéis, etc., bastante relevantes. Existem edifícios que têm uma fase ocupacional desse período, embora não estejam muito bem conservados neste momento, mas correspondem a uma fase muito importante. Basta pensar que, durante a época suévica, Conímbriga tem um bispo. E, portanto, o facto de ter um bispo, coisa que Eminium, que estava aqui ao lado, não tinha. Só passou a ter bastante mais tarde. Portanto, e passou a ter, que foi o bispo de Conímbriga, que se moveu, que se deslocou para Eminium e que levou com ele o nome da diocese. Não é? É um pouco como aquela história do bispo da Egitânia, que também é uma cidade romana e uma cidade visigótica. Aliás, chegou a ser sede da monarquia visigótica. Quando o bispo da Egitânia, que está situado em Idanha Velha, se desloca para a Guarda, também leva com ele o nome da diocese. A diocese da Guarda ainda hoje é conhecida como a diocese egitaniense. E, portanto, de facto, esta ocupação suévica é bastante importante e visigótica. E contraria um pouco, embora não tenha deixado vestígios arqueológicos, digamos assim, de grande, pelo menos até ao momento ainda não foram escavados vestígios arqueológicos de grande entidade. Há aquilo que está escavado, mas de facto do ponto de vista da arqueologia não é uma coisa imponente, será a Basílica Paleocristã, portanto, ou uma das basílicas. Eu, para mim, pessoalmente, acho que é mais sensato dizer uma das basílicas paleocristãs de Conímbriga. Não creio que seja a sede episcopal, portanto, a Basílica Episcopal de Conímbriga. Penso que será uma das basílicas, provavelmente, da cidade. Mas, efetivamente, a ideia que se tinha é que, com as invasões bárbaras, com a chegada de suevos e visigóticos, a cidade rapidamente decai e é abandonada. Nós hoje temos a noção de que, no fundo, essa decadência é uma coisa muito progressiva, que se esbate no tempo. É um pouco como a desertificação a que nós assistimos hoje no interior, não é? É uma coisa que não acontece, não se carrega num interruptor e já está. Demora o seu tempo. É um processo que pode demorar, muitas vezes, pode demorar décadas ou séculos. E terá sido o que terá acontecido, provavelmente, aqui nesta cidade.
As coleções do museu foram enriquecidas recentemente com dezenas de objetos e artefactos que sustentam e valorizam as várias fases da ocupação de Conímbriga. Entre as novas peças está um conjunto de moedas, das 10 mil encontradas na estação arqueológica, e um mapa do mundo romano que faz pensar que já em tempos, diz-nos José Ruivo, a ideia de uma moeda única tinha sido avançada.
Uma das coisas que para mim faz sentido, olhando para esta vitrine, é pensar que, quando nós olhamos para estas moedas, aquilo que temos aqui verdadeiramente é a primeira grande experiência de uma moeda única antes do euro. Ou seja, nós temos aqui esta vitrine com umas dezenas de moedas, que são uma mostra das cerca de 10 mil que foram recolhidas até agora nas escavações de Conímbriga. Temos aqui um painel com um mapa, digamos assim, do mundo romano e das zonas, portanto, por onde ele se estendia, por vários continentes pelos quais o Império Romano se estendia, e termos a noção que, de facto, esta experiência que nós temos hoje, que é extraordinária, que é sairmos do nosso país e viajarmos até qualquer país da União Europeia, podendo utilizar a mesma moeda, sem necessidade de câmbio, sem necessidade de máquina calculadora para verificar e atualizar os preços, esta realidade foi uma realidade que foi implantada há quase 2000 anos, portanto, pelos romanos. E isso é, de facto, uma coisa extraordinária. Portanto, esta noção de moeda única, de facto, não tem nada de novo, já foi descoberta muito antes de nós.
As novidades do Museu Monográfico de Conímbriga não se ficam pelas moedas. Virgílio Correia, arqueólogo e antigo diretor, destaca algumas das peças que agora passam a poder ser vistas pelo público.
Foram acrescentadas, em geral, peças que estavam na coleção do museu e não estavam suficientemente valorizadas, também porque as coisas vão, o nosso conhecimento em geral sobre os materiais romanos vai evoluindo e vai evoluindo sempre, e também algumas peças que foram encontradas mais recentemente. Talvez a parte onde seja mais significativa, até porque tem sido alguma coisa que por diversas circunstâncias tem avançado muito, é no que diz respeito à vitrine da escrita. Há nomeadamente uma peça que a mim me parece extraordinariamente interessante, que é aquele fragmento de tijolo que tem o resto de um abecedário, uhum. Que corresponde obviamente a um exercício, chamemos, escolar, que está a decorrer numa oficina de produção de cerâmica, e alguém está a aprender o ABC, literalmente, a gravar no barro fresco, o abecedário, está a aprender a escrever. E que é interessante porque se compagina bem com outras peças que nós temos e já tínhamos e já estavam em exposição, e obviamente que se compagina com isto, que é talvez um dos setores em que a nossa coleção é mais rica, de facto, nesta epigrafia quotidiana, não é? De como temos já exposto há bastante tempo, ligado à contagem das produções que eram feitas nestas oficinas de material de construção, e também outras peças, como o nosso famoso tijolo, em que manifestamente um operário insulta, aliás, de uma forma bastante agressiva, o proprietário. Depois há também uma peça que é muito pequenina e muito discreta, que está na vitrine do material da bachela metálica, dos materiais metálicos, que foi um achado ocasional, mas que se veio inscrever numa série de materiais que nós sabíamos que eram de produção local, ou pelo menos que eram muito comuns no local, e que hoje podemos garantir que são de produção local, também porque encontramos em escavações em 2016 o resto de um forno com restos de material ligado precisamente a essa produção, que são as chamadas aramelas de Sítula. São estas peças antropomórficas que onde se punha a asa que segurava, digamos, este pequeno balde, uhum, de metal. Entretanto, sabemos que é uma produção local. Foi também, aliás, objeto de um projeto de investigação em que nós estivemos envolvidos, do doutoramento de uma investigadora que estudou sistematicamente do ponto de vista metalúrgico estas peças, e portanto sabemos hoje bastante mais do que sabíamos, e ocasionalmente conseguimos identificar esta peça que estava em reserva e que é eventualmente um protótipo, esta sim importada, e que depois é a partir de peças como esta que localmente se desenvolve a produção. São talvez assim, deste lado do museu, as duas peças mais significativas. Também aqui na parte dos objetos de adorno, pusemos algumas peças que já estavam, que estavam no museu, que por diversas circunstâncias não podiam ter sido expostas ou não foi julgado oportuno, mas que agora apareceu correto. Temos também algumas peças novas que foram encontradas em escavações nos últimos anos. E no que diz respeito ao equipamento militar e dos objetos mais tardios ligados à vestimenta masculina, ligada a guerreiros a caçadores, beneficiámos de estudos que foram feitos a nível nacional, de revisão destes materiais, e que nos permitiram localizar mais peças que estavam, lá está, estavam em reserva, não estavam suficientemente bem vistas, digamos assim, não tinham sido adequadamente valorizadas, e que agora, de facto, podemos integrar na exposição.
Quer para o público, quer para os amantes da arqueologia, as dezenas de peças que vieram enriquecer as exposições de Conímbriga têm, entende Virgílio Correia, um grande alcance pedagógico.
Do ponto de vista técnico da arqueologia, é uma coleção extraordinariamente completa. É uma coleção muito contextualizada, porque uma parte muito significativa da coleção vem de escavações cientificamente conduzidas e, portanto, sabemos, temos informação direta em termos de contexto, em termos de data, do que é que isto significa. E graças à forma como esta exposição foi desenhada, essa mensagem passa e por isso o público vem ver cacos, mas às vezes, e tenho essa, temos todos os que trabalhamos aqui esta noção, as pessoas saem daqui contentes por viram coisas pequenas, mas também viram coisas muito próximas de como a arqueologia de facto acontece. As coisas de facto aparecem assim, não aparecem, não nos aparecem todos os dias estátuas inteiras, não é? E isso dá uma aproximação verdadeiramente pedagógica que me parece, importante. A arqueologia é uma ciência e, portanto, um museu de arqueologia tem que ser um museu de ciência, não é propriamente um museu de artistas anónimos ou um museu de etnografia de sociedades distintas, é um museu de ciência e acho que a coleção, tal como está exposta, cumpre bem essa função.
Nas ruínas de Conímbriga e no museu, o trabalho não para. Segundo o diretor Vítor Dias, há planos para novas escavações, intervenções no museu e uma vontade para trabalhar em rede, sobretudo com a região de Sicó.
Os projetos mais próximos será, de facto, dar continuidade às escavações que fizemos agora na fachada norte da Casa dos Repuxos, prestar atenção ao Vale Norte com essa possibilidade de ligação com Deixá Velha em direção ao anfiteatro e também, em simultâneo, melhorar a museografia e a informação que temos exposta no exterior para acrescentar mais informação com alguns recursos digitais que acreditamos conseguir exercitar brevemente.
Estamos aqui numa zona onde há digamos assim, um circuito de romanização. Há aqui vários pontos que podem ou podem e devem trabalhar em rede, não é?
Exatamente, exatamente. Muitos parceiros ativos podem beneficiar conjuntamente desta dinâmica e eu acho que isso até já está a ser feito, podemos tentar melhorar. E gostamos, obviamente, de ter um papel importante pela dimensão que a cidade tem, da forma como podemos ajudar aqui a região de Sicó. De facto, Conímbriga, até nessa relação que pode ter com a Unesco, não se resume à área intramuros. De facto, é muito importante perceber Conímbriga na sua dimensão mais vasta da região e do território e na importância que tem na identidade do território. Acredito que o potencial que tem, por exemplo, a região cársica de Sicó, o facto de estarmos muito próximos do Xisto, da Serra da Lousã e do Açor, cria aqui umas particularidades, umas singularidades que, de facto, poderão permitir uma interação muito interessante com a dinâmica turística que vem tanto de Coimbra como mais a sul, de Batalha, Alcobaça e Tomar.
Cidade romana de Conímbriga, um tesouro do país e da região centro que deve conhecer.
Tesouros, uma viagem pelo património do centro do país. Tesouros, monumentos, castelos, aldeias históricas, sítios desconhecidos. Tesouros, um programa de Álvaro Coimbra.